Estamos retornando nesta manhã aqui na Rádio Esmeralda com o Comando Geral para falarmos agora sobre segurança pública. Estamos recebendo com muito prazer o Tenente-Coronel Daniel Araújo de Oliveira, comandante aqui do CRPM Nordeste, para falarmos de diversos assuntos. Para começar a nossa conversa, esta reunião que aconteceu há alguns dias sobre segurança pública, que reuniu gestores, forças de segurança, fortalecendo sempre a integração entre os órgãos da segurança pública e alinhando estratégias para enfrentar a criminalidade. Lembro muito bem que quando presenciamos a posse oficial, né, do Tenente Daniel, se falou muito em proteger as pessoas e combater e enfrentar a criminalidade. Tenente Coronel Daniel Araújo, seja muito bem-vindo conosco mais uma vez. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite também.
É, muito bom dia a todos os ouvintes aqui da nossa Rádio Esmeralda. É um prazer, né, e agradeço o espaço que é dado à nossa instituição aqui, né, ao nosso comando, para que a gente possa fazer com que chegue até as pessoas, né, o trabalho que está sendo feito. Porque muitas vezes o trabalhador, o servidor da área de segurança, ele faz o trabalho, realiza as ações, reduz os índices e isso às vezes não chega lá na comunidade, né? Então esse é o grande papel da imprensa que eu vejo na nossa atividade de segurança pública, é justamente fazer com que chegue lá nas pessoas os resultados e os frutos, né, que todos nós acabamos colhendo através do esforço aí dos nossos soldados, dos nossos servidores aqui de Vacaria e dos 31 municípios aqui do Comando Regional.
Tenente Coronel, dados de crimes violentos na nossa região aqui, o que que nós podemos falar a respeito para a nossa comunidade, também daquilo que está sendo feito para que isto não aconteça?
Perfeito. Os crimes violentos aqui, nós tivemos um, né, para a nossa comunidade e os ouvintes entenderem, né, como é que nós traçamos as estratégias, né, para combater e reduzir ainda mais os nossos índices criminais aqui. Através da Secretaria de Segurança do Estado, né, nós temos o que é chamado de um plano de governo chamado RS Seguro, que é um programa, né, que na realidade o que ele faz é uma grande gestão e chama todos os órgãos de segurança, cada um dentro da sua responsabilidade, para que cada um possa se esforçar e ver o que eu posso fazer dentro da minha atribuição para contribuir para a redução desses índices. Na realidade, o grande guarda-chuva desse programa é justamente os crimes violentos letais intencionais, né, que nós chamamos então de CVLI, que são, na realidade, os crimes dolosos contra a vida, né, onde a gente procura principalmente combater essas organizações criminosas que tentam entrar nas cidades, né, tentando aí fazer disputa territorial para tráfico de drogas, tráfico de armas. Aqui na nossa cidade nós temos Vacaria e todo o comando regional, nós temos um número muito baixo, né? Nós tivemos no mês passado agora que foi maio, né, que nós estudamos, sempre a gente faz o estudo do mês passado para a gente planejar então as estratégias para o próximo mês. No mês passado nós tivemos aquele incidente onde um homem foi baleado ali, saindo do seu carro, acho que toda a Vacaria aí acompanhou esse incidente. Foi só aquela situação que tivemos, não tivemos nenhum outro crime violento contra a vida relacionado ao crime propriamente dito ou a organizações criminosas. Tivemos alguns incidentes, agora já esse mês, eu acho que todos têm conhecimento de dois homens ali que acabaram a golpes de machado ali se mataram. Então nós temos algumas situações de crimes violentos, entre aspas, né, contra a vida, muito mais no aspecto, digamos assim, passional, de briga, de situações entre pessoas ali, de desentendimentos, do que relacionado a organizações criminosas ou relacionado a crimes propriamente ditos. E mesmo assim, são muito baixos. A gente tem em torno aí, todo mês, em torno de vários meses, zero esse tipo de ocorrência. O que nós fazemos, né? O que mais nos preocupa? Na realidade, para a Brigada Militar, que tem a responsabilidade da prevenção, né, e do patrulhamento ostensivo preventivo, para nós, o que mais nos preocupa é o delito do roubo a pedestre, né? Isso é uma preocupação que eu tenho, por quê? A linha que separa um crime contra o patrimônio de um crime contra a vida, nesses casos de roubo a pedestre, ele é muito tênue, né? Nós temos vários exemplos e vários casos aí em todo o nosso estado de delitos que o indivíduo lá, o delinquente, ele vai roubar um celular, ele vai roubar um veículo, ele vai, enfim. E por movimento da vítima ou um susto que a vítima toma com aquela situação, ele acaba efetuando disparos e matando a pessoa. Ou seja, a gente passa de um crime contra o patrimônio ali, de um veículo ou de um celular ou de qualquer outro objeto, para um crime contra a vida, né? E isso não tem preço, né? Isso é algo que acaba impactando toda a comunidade e as forças de segurança também, porque para nós a preservação da vida é o nosso carro-chefe. Os nossos roubos a pedestre aqui, nós temos também números baixíssimos agora, cedo. Eu estava conversando com a minha tropa e dizendo justamente isso para eles, né? Que nós temos que aproveitar esse momento que nós estamos com índices muito baixos para que a gente possa traçar outras metas, né? Que é principalmente a aproximação com a comunidade, a visibilidade, né? Ou seja, é a comunidade enxergar o patrulhamento, enxergar o policial, para que a gente possa, então, ter ainda mais aproximação. Com qual objetivo? O primeiro é de trazer a tão sonhada e falada sensação de segurança, né? Que eu vejo que aqui em Vacaria, principalmente, nós temos isso, embora as pessoas possam não achar, mas com vários exemplos que eu já tive aqui, como já relatei da outra vez, né? De ver um carro ali no centro, eu lembro como se fosse hoje, que me marcou muito, né? Um Astra Prato parado ali no centro, com os vidros abertos e a chave na ignição. E o cidadão estava ali dentro, fazendo suas compras. Ou seja, se o cidadão ele deixa seu carro aberto com a chave na ignição, é porque ele tem essa certeza de que o carro dele não vai ser levado. Ou seja, então, a sensação de segurança ela existe. Mas nós sabemos que nós precisamos, e esse é o maior desafio. Na segurança pública, o cara conseguir um padrão aceitável de convivência, de relações de comércio, de relações de pessoas, não é muito difícil. A gente implementa forças, implementa tropas, consegue apoio e a gente reduz os índices. O grande desafio é a gente manter isso, né? Porque o efetivo nunca é suficiente, né? É importante dizer que hoje aqui, tanto no 10º Batalhão quanto na 3ª Companhia Independente, que é a sede em Nova Prata, né? Nós temos hoje, a brigada não tem a necessidade de mais viaturas, nós não temos necessidade de equipamentos, de armamentos, não, isso tudo nós temos, né? Nós temos aí fuzis novos, nós temos viaturas semi-blindadas, fardamentos novos para toda a tropa, equipamentos de proteção individuais, tal como colete à prova de bala, capacete, tudo nós temos. O que nos falta é efetivo, né? Para isso, nós estamos até traçando algumas estratégias também para que se torne atrativo para o servidor, para o novo soldado que está se formando, ele escolher a nossa cidade, né? Isso é algo que eu estou tentando traçar. Eu quero fazer uma visita ao nosso prefeito, que já se mostrou bastante receptivo, né? Para que a gente possa conversar e tentar traçar algumas estratégias para que a gente torne atrativo para o nosso militar, ao se formar, tanto oficial quanto praça, para vir para cá, porque nós precisamos de gente. Então, o que nós fazemos diante desses delitos e diante desses índices baixos é, uma vez por mês, nós nos reunimos e fazemos o que a gente chama de reunião de governança, que é reunir a alta gestão aí da brigada, da Polícia Civil, que até agora estava sendo dessa forma, Brigada e Polícia Civil. E conversei com o delegado De Favre, né, que é o nosso delegado regional aqui, e que já digo aqui e declaro que é um cara de excelente relação, né? A Polícia Civil e a Brigada aqui estão abraçadas, trabalhando junto, buscando resultados. E aí nós entendemos também como é feito em Porto Alegre, nas grandes cidades, né? Nós já estamos chamando também Ministério Público para participar junto, a Polícia Penal, Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, ou seja, todos aqueles que têm qualquer participação nesse grande processo de segurança pública a participarem junto conosco e a trazerem informações e trocar dados para que a gente possa manter os nossos índices como estão. Então essa reunião de governança ela acontece uma vez por mês, né, onde nós trazemos esses índices criminais que nós estudamos lá, os crimes violentos letais intencionais, como eu falei, os homicídios dolosos, trazemos também o roubo a pedestre, o roubo de veículo, furto de veículo, para que a gente possa, nesses quatro indicadores, que são os principais aqui das nossas cidades, traçar, e isso que é importante a nossa comunidade entender, O que, que se faz lá? A gente analisa esses dados, não só para ver a quantidade que houve ou o que está havendo. Na realidade, o grande objetivo dessas reuniões é a gente traçar um diagnóstico e entender o que está acontecendo ali, por que aumentou aquele delito, e traçar, então, metas para que a gente possa, estratégias para que a gente possa combatê-los. Importante também, aqueles índices que reduziram, nós também tentamos traçar um diagnóstico, ou seja, mês retrasado nós entendemos que tinha dado uma variaçãozinha ali no roubo a pedestre, que aumentou ali em torno de 5%, isso em números absolutos tinha, se eu não me engano...
Isso aqui, nos 31 municípios.
Vacaria. Né? Tinha dado, se eu não me engano, tinha aumentado de 3 para 5 roubo a pedestre, alguma coisa assim. Tá? Um número bem baixo. Mas o que, que é importante? Quando a gente reduz, aliás, tinha reduzido de 5 para 3, o que, que a gente faz? Pô, reduzimos. O que, que nós fizemos aqui que reduziu? Ou seja, não passa desapercebido por nós também só o aspecto que... reduziu porque reduziu. Não, eu tenho que saber o que, que nós estamos fazendo, se a estratégia que... Se esse índice criminal ele reduziu por uma ação nossa ou ele reduziu porque não aconteceu mais. Então, essa reunião de governança ela serve para isso, para que a gente adote providências, se continue mantendo aquelas ações que estão dando certo ou se modifique, para que a gente possa diagnosticar e encontrar saídas para esses problemas.
Bom, na verdade, a gente já tem aqui, né, em Vacaria, tradicionalmente, uma grande integração das forças de segurança. Perfeito. Até que a gente pode até avançar um pouco no assunto, né, Tenente? Porque hoje mesmo, nas primeiras horas da manhã, nós tivemos uma grande operação. Isso. Que resultou em um resultado bastante positivo. Perfeito. Aí no combate à criminalidade. Esse tipo de crime que nós amplamente noticiamos durante esta manhã, crime cibernético.
Perfeito.
É uma modalidade que também vem avançando aqui na nossa região?
É, na realidade vem avançando no estado. Sim. Né? E ouso dizer até que no país, né? A gente vem vendo aí que é um tipo de delito que todo dia tem uma modalidade nova de golpe pelo telefone, pelo e-mail, enfim. E hoje, e aqui quero deixar para a nossa comunidade, que fiquem tranquilos que Brigada Militar, Polícia Civil, trabalham uníssonas aqui. Nós trabalhamos juntos, são realmente forças de segurança, não existe divisão entre nós. O que existe são missões diferentes, cada um cumpre a sua e trabalhando junto. Então eu quero até aqui, em nome do comando da Brigada, em nome do comando regional aqui, deixar o meu agradecimento ao delegado De Favre, parabenizar o delegado Gustavo pela investigação e, como tu bem falaste aí, nós se acompanha pela imprensa, todos os dias nós temos notícias de golpes, qualquer tipo aí de falcatruagem aí para tirar dinheiro das pessoas.
Está cada vez mais qualificado, parece.
Exatamente. Né? E a gente não consegue ver, muitas vezes, é o resultado. Olha, teve lá o golpe e prenderam. Teve outro golpe lá e prenderam. Não, e agora aí o delegado Gustavo fez uma magnífica investigação, né? E se conseguiu aí 7 mandados de prisão, né? Onde desses 7 mandados de prisão, 6 pessoas foram presas, né? E provavelmente depois vai dar o resultado aí, veículos apreendidos, dinheiro retido. Uma excelente operação.
E é um trabalho de inteligência também.
Sem dúvida. E aí mostrar justamente isso. Uma excelente investigação feita pela Polícia Civil, né? Ali pela Draco. E pelos próprios delegados, né? Com o apoio da Brigada, através do nosso serviço de inteligência, trazendo informações para eles, através da nossa força tática, agora, para o cumprimento dos mandados, né? O delegado De Favre me chamou, olha, vamos fazer junto, né? Já que estamos juntos, vamos fazer junto. Então, fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento e deixar para a nossa comunidade essa tranquilidade que, durante muitos anos atrás, aí, se todo mundo tinha essa ideia que Brigada e Polícia Civil não se misturavam. E, na realidade, só quem ganha com isso é o delinquente, né? Então, trazendo que a nossa comunidade aqui e, em geral, hoje as duas instituições entenderam que nós precisamos estar de mãos dadas como estamos aqui em Vacaria.
É, para que as pessoas entendam também, não é, Tenente? Uma operação policial conjunta, ela começa muito antes desse resultado que as pessoas ficam sabendo, né? Até para se ter uma ideia, por exemplo, esta investigação e desse fato que nós falamos hoje pela manhã, outubro de 2025, quer dizer, é um trabalho que vem caminhando silenciosamente.
Né? Exatamente. É que quando as pessoas veem esse resultado, que a gente indo lá, 6 horas da manhã, entrando nas casas, retirando a pessoa da casa lá com uma ordem judicial, levando preso, as pessoas acham, ó, essa é a operação. Na realidade, isso é a pontinha dela, é o fim dela. Ou seja, já foi feito, como aí, outubro, quase um ano aí está sendo feito uma investigação, um trabalho de inteligência, acompanhando esses delinquentes. É, muitas vezes, e aí a gente conversa com as pessoas ali, as pessoas sabem, né? É que eu digo aqui, a nossa farda, a nossa viatura, ela é excelente, mas ela nos traz alguns prejuízos, né? Em algumas situações. É, as pessoas, os moradores ali, os vizinhos, eles viam as movimentações, viam as coisas, as outras pessoas, as pessoas se conhecem, né? Vacaria aqui é uma...
Eventualmente alguém que passa também verifica alguma situação
só
diferente.
Só que eu, quando eu passo ali com a minha viatura e fardado, as coisas param, né?
Exato.
Então, quando a pessoa vê a brigada entrando lá junto com a Polícia Civil e tal, e prendendo, achou, ó, descobriram agora. Não, isso já está sendo acompanhado há quase um ano, né? E muitas vezes tem que se deixar as coisas acontecerem para que a investigação... E para que as pessoas entendam, não é porque a gente deixa porque não quer aprender, é porque na realidade existe toda uma técnica e é necessário que espere um pouquinho para que a gente possa ter algo grande para que ele possa realmente ficar preso, né? Ou seja, a gente viu ali diversos bens, né, de alto valor apreendidos que são pagos com o dinheiro de outras pessoas.
Exato. Né? E o que chamou a atenção é a técnica utilizada para conseguir esse dinheiro, né?
É, a gente está vendo que a cada dia... esses delitos, como tu bem colocaste, eles estão se aperfeiçoando, né? Até porque eles, o gato e o rato, eles já perceberam que as polícias já estão identificando essas modalidades que eles estão indo, então eles tentam se aprimorar, né? Mas que fique bem claro e a nossa comunidade fique tranquila, que assim como eles se aprimoram, nós também. Né? Então, nossos setores de inteligência, nossas agências, a Polícia Civil... tem se especializado, né? Tem feito cursos, tem buscado conhecimento para que a gente possa cada vez mais apertar o cerco nessas pessoas aí e tentar minimizar esses danos aí que são causados.
Tenente, dentro desse mapeamento, esse estudo que é feito com essas reuniões aí, como o senhor coloca, né? Hoje são 31 municípios que estão englobados aí com o efetivo aqui do CRPM. Dá para se fazer uma análise e dizer, olha, tem locais que tem menos incidência de tal delito, outro delito, tem esse patamar aí?
Com certeza. Esse é um dos objetivos, né, desse trabalho da reunião de governança, é a gente tentar mapear e ter uma leitura, né, do que é necessário para aquelas localidades. Nós temos municípios aqui, tais como São Jorge, Ipê, Paraí, que são municípios que a gente percebe pelos índices ocorrentes que praticamente não se tem delitos, não é uma cidade violenta. Se tem alguns desentendimentos, desacordos comerciais, que são coisas, vão lá, faz o registro de ocorrência, depois é apurado. Cidades maiores, como Vacaria, Lagoa Vermelha, Nova Prata. Então, nós temos a incidência de entrada de organizações criminosas que se utilizam do tráfico de drogas, que se utilizam de tráfico de armas, né? Então, esses locais, todos esses 31 municípios, né? Então, essas reuniões, elas servem para que se mapeie. O que mais se observa aqui, né? É uma das coisas que até a gente está... Aqui no Comando Regional eu estou tentando dar uma burilada e estudar mais o que nós podemos fazer. O que mais percebe, mais incidente, justamente é o que tange a violência doméstica. Né? É o que mais a gente percebe, assim, pulsante, assim, né?
Que é recorrente, infelizmente.
Que é recorrente, infelizmente, né? Que passa... Eu sinceramente, sim, eu não vislumbro uma ação... incisiva da brigada, né? A nossa patrulha Maria da Penha, ela é muito atuante, né? Muito atuante, não só no aspecto de fazer a visitação ou de ações repressivas, mas nas ações de cunho educacional, né? Que é necessário, sim, a gente, e aqui eu faço um clamor aí, né? As mulheres, as pessoas que nos informem das situações, entendeu? Porque a gente observa que muitas vezes isso acaba sendo uma cultura, né? Principalmente aqui mais pro interior, de que as pessoas não informam a brigada, que isso ainda é um problema lá do casal, e na realidade isso não é mais um problema do casal. Isso hoje é um problema de polícia, é um problema de justiça. Então é necessário que as pessoas entendam esse processo e nos chama atenção porque são bastante recorrentes essas situações de violência doméstica e as situações ainda de, que é uma das coisas que até aqui eu quero chamar a atenção da nossa comunidade aqui de Vacaria, né, que a gente tem tentado mudar um pouco a postura das nossas patrulhas, da nossa tropa, no sentido de sermos mais proativos. Por quê? não é só porque a gente quer abordar e aumentar números de abordagens, não. É porque nós temos observado, e esse é o nosso grande papel, é prevenção. E a gente tem notado que aglomeração de pessoas em bares, bebendo, que são coisas normais e que as pessoas fazem, tranquilo. Mas em decorrência dessas reunião de pessoas em bares, em situações ali com bebida e tal, isso acaba, depois de um tempo, tendo situações de agressões, de lesão corporal e que podem causar, como causou nesse final de semana, né, onde em princípio eles tinham bebido, né?
E é um desentendimento.
Exatamente. Aí a bebida acaba alterando as pessoas, deu um desentendimento, um foi lá, pegou um machado e golpeou a cabeça do outro. Bom, então a gente tem notado o seguinte, o nosso problema aqui não são organizações criminosas. O nosso problema são situações cotidianas que podem acabar levando a isso. Então, como uma medida preventiva, né, nós estamos aqui instigando isso, mudando essa cultura do policial para que nesses locais haja mais abordagens, mais identificações, para quê? Não é para incomodar ou para acabar, não, é justamente para que a gente possa coibir essas situações que podem levar a um óbito, como foi ao final de semana passado, aí, da situação desses dois homens. Então, nós estamos conversando, até porque eu tenho uma preocupação bastante grande com o que está acontecendo na capital e região metropolitana, né, onde isso, os índices criminais de lá reduziram abruptamente, né? Se nós olharmos ali Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo, eles têm tido reduções bastante consideráveis aí, inclusive Canoas, por exemplo, teve o menor número de homicídios dos últimos 10 anos. Então, isso nos chama atenção. O roubo de veículos reduziu abruptamente em Porto Alegre. Eu não sou tão otimista assim, e eu não acredito que esses delinquentes, eles tenham mudado de vida e tenham entendido que, olha, vamos parar de roubar e vamos arrumar um emprego. Eu não creio nisso. Então, a minha preocupação é que eles comecem a procurar nichos diferentes.
Foi o caso desse crime.
Perfeito.
De hoje pela manhã. Né?
Perfeito, eles começarem a procurar nichos diferentes, onde seja mais tranquilo para eles.
Mais rentável.
Perfeito.
Também,
né? Então, e aqui a nossa cidade, por exemplo, eu sempre trago, quando eu converso com a nossa tropa, a questão do roubo e furto de caminhonetes Hilux, L200, S10, que nós tínhamos uma incidência bastante grande em Porto Alegre, região metropolitana, e diminuiu. Foi, eu acho que o início do mês agora, o final do mês passado, já aqui em Passo Fundo, foi presa uma quadrilha que fazia o quê? Roubava picapes, Hilux, L200, ou seja, eles estão migrando, eles não vão parar de roubar. E eu, é isso que eu questiono. Pô, nós temos boas caminhonetes aqui em Vacaria, temos picapes rodando por aqui, temos. E é um local de bom acesso, né? Logo, eu estou em Santa Catarina, estou em Passo Fundo. Então, é isso que eu tenho trazido para a nossa tropa, para que esse nosso tirocínio policial ele seja aguçado, né? E a gente não se deixe envolver por esse ambiente tranquilo que nós temos aqui na nossa cidade. Então, eu tenho instigado os policiais que a gente comece a mudar a cultura e vire a chave para ter uma atenção maior. E deixemos de ser reativos e passemos a ser proativos.
Com certeza. E também, não é, tenente, para encaminhar o nosso encerramento aqui, que a comunidade, como a gente sempre fala, veja a Brigada Militar como uma parceira.
Perfeito.
Como uma amiga, né?
Perfeito.
Não como aquele soldado que está lá, que é intocável, que não pode ter o contato com a comunidade. Não.
Perfeito.
É isso que a Brigada quer, né? Ela
não,
quer o apoio
alguma
da comunidade para, inclusive, denunciar quando observar alguma
Perfeito.
Situação anormal.
Nós sabemos, né? Nós sabemos que a nossa atividade e para aquela pessoa que é abordada, por exemplo, né? Eu estou no meu carro com a minha família, por algum motivo vem uma viatura lá da Força Tática com 4 homens, com fuzil, manda eu parar meu carro, descer do veículo.
Assusta, né?
É claro que isso é agressivo, não tem como a gente dizer que não, é agradável. Não, não é. Para as pessoas que não estão acostumadas com isso, é óbvio. Tu vê 4 policiais armados, a primeira reação das pessoas é dizer, olha, eu sou trabalhadora.
Sim.
Nós sabemos, inclusive nós também somos. Então, né? Então o que a gente sempre fala para a comunidade é que nós entendemos que a nossa ação, num primeiro momento, ela é incisiva, ela é agressiva, mas que as pessoas fiquem tranquilas. Nossos homens todos são treinados, eles estão aptos para fazer o que fazem. E o nosso objetivo é justamente trazer segurança para vocês. Então, ainda que num primeiro momento, e vocês podem ter certeza disso, todos os nossos ouvintes podem ter certeza disso. No primeiro momento ali, chegou uma viatura, chegou um policial, obedeça. Obedeça, fique tranquilo. Nada vai sair do controle daquela normalidade. Se algo sair fora do normal e que estiver excessivamente desconfortável, ali na Dona Laura, número 90, é o comando regional, tá? Pode me procurar ali. O comando do 10º Batalhão, ali na Ramiro Barcelos, pode ir lá falar com o comandante. Nós não temos melindre nenhum. Nossos homens têm consciência disso, né? De que a comunidade tem essa liberdade, né? De questionar e de conversar. Mas o nosso, nosso grande objetivo é justamente que as pessoas se sintam seguras e enxerguem nós, sim, um parceiro, um amigo e aquele cara que vai ser no momento de desespero, no momento de impossibilidade de reação, que eles contem conosco que a Brigada Militar vai estar lá para ajudá-los a todo momento.
Perfeito, tenente. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Importantes esclarecimentos à nossa comunidade. Queremos deixar o espaço à disposição muito sempre obrigado. Da Brigada Militar e contamos aí para trazer mais informações sempre positivas, é claro, para a nossa comunidade.
Não, nós que agradecemos o espaço e ficamos sempre à disposição aí, tanto da Rádio Esmeralda, quanto de toda a imprensa aí, para o que precisar, a gente possa aí estar trazendo boas notícias aí à nossa comunidade. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado pela presença, então, do tenente-coronel Daniel Araújo de Oliveira, comandante aqui do CRPM Nordeste, que foi o nosso convidado nesta manhã de quinta-feira.